Boa noite. Você ouviu Canção da Paz, do violonista Maurício de Oliveira. Rádio Universitária FM 104.7.
ZYC 516. Rádio Universitária FM 104.7. Uma emissora da Fundação Ceciliano Abel de Almeida, Universidade Federal do Espírito Santo.
Boa noite, nós acabamos de ouvir a Canção da Paz, música que abre diariamente o Revista Universitária, e ela é de autoria de Maurício de Oliveira, um dos grandes violinistas do Brasil. Hoje é sexta-feira e o programa desta noite é um especial que homenageia o músico capixaba. Se ele estivesse vivo, completaria hoje 88 anos. Nascido em uma casinha humilde na Praia do Suá, em Vitória, Maurício de Oliveira era filho de Sebastião Rodrigues de Oliveira, um pescador, e de Maria Porto de Oliveira. Até seus 11 anos, não era uma criança que dava muito trabalho aos pais, quando decidiu que queria tocar violão e ser músico, vocação que já demonstrava ser firme desde os 6 anos, quando aprendeu a tocar cavaquinho. Tal ideia para ele já parecia grande desafio, pois na época a vida de músico no Espírito Santo era considerada difícil. Sua provável inspiração para tal carreira foi seu tio José Inácio de Oliveira, que morreu ainda jovem. Considerado um dos maiores músicos do Brasil, Maurício de Oliveira foi o primeiro capixaba a gravar um disco compacto, com duas músicas, as faixas Ardiloso e Esplanada. Uma das datas mais marcantes em sua carreira foi, sem dúvidas, o ano de 1955, quando foi para Varsóvia, na Polônia, participar do 5º Festival Mundial da Juventude. Tocou Chopin, Bach e sua própria música, Canção da Paz. Com isso, ficou em segundo lugar na disputa. No ano de 1960, lançou pela gravadora Music Play o LP Maurício de Oliveira e seu violão, com músicas de sua autoria. Neste mesmo ano, a gravadora lançou outro LP intitulado Um Violão e Novas Emoções. Em 1967, gravou o disco Vila Lobos e o Violão, volume 1, lançado pela gravadora Odeon, no Brasil e também na Europa, Estados Unidos e Japão, pelo selo London. Nesse ano ainda, saiu o volume 2 do LP Vila Lobos e o Violão, também lançado na Europa, Estados Unidos, Brasil e Japão. Em 1971, Maurício de Oliveira teve o apoio da UFES. No LP, Maurício de Oliveira interpreta Dilermando Reis, pelo selo da Universidade. Em 2006, Maurício recebeu o prêmio Taru, em cerimônia realizada no Teatro Carlos Gomes, na capital do estado. Na ocasião, sua obra foi interpretada pela Orquestra Filarmônica do Espírito Santo e Turíbio Santos, que executou uma música que compôs em homenagem a Maurício de Oliveira, intitulada Seu Maurício. E para começarmos o programa, vamos celebrar a memória dele com o depoimento do maestro da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, Helder Trefsker.
Da obra, fala assim que é uma pessoa que chamava atenção pela gentileza, né? Pela simpatia, pela simplicidade. E apesar de ser uma pessoa extremamente culta, um músico que, apesar de origem humilde, né? Filho de pescador e da Praia do Suá, mas que estudou seu violão, que já começou. Eu destaco já a primeira importância do Maurício já é na valorização da própria carreira, da profissão do músico, né? Que o Maurício enfrentou logo de cara dificuldades por se dedicar à música, principalmente ao violão, um instrumento assim, considerado um instrumento dos boêmios na época. E ele enfrentou isso tudo e se dedicou com afinco e ajudado pelo seu talento, né? Um talento maravilhoso. E o Maurício começou a se destacar. Então, assim, primeiramente nós temos o destaque dele também como intérprete, que ele começou a se apresentar tanto com a música popular, mas também com a música clássica. Para vocês terem uma ideia, Maurício de Oliveira realizou uma proeza espetacular, que foi entre 1967 e 1970. Ele, a convite da gravadora Odeon, ele gravou a obra para violão solo de Villa-Lobos e também o concerto para violão e orquestra, só que no caso ele fez uma inversão para violão e piano, né, com a redução para piano, e quem tocou o piano foi o maestro Alceu Boquino, que é o maestro emérito lá da Orquestra Sinfônica do Paraná. Quer dizer, gravar essa obra de Villa-Lobos morreu em 59, quer dizer, entre menos de 10 anos depois, Maurício estava gravando toda a obra de violão, que certamente é uma das primeiras, se não a primeira, né, um dos primeiros registros da obra do nosso maior compositor, que é Heitor Villa-Lobos. E o Maurício, então, enquanto um destacado intérprete, deu essa contribuição maravilhosa, né? E depois, não, isso aí é só um exemplo, né? E depois a gente tem que destacar também a importância do Maurício como compositor, né? Que é um compositor não apenas das formas mais das formas populares, as quais ele escreveu páginas maravilhosas, tanto de choros quanto de polcas, como de danças diversas, né? Mas também como compositor de música clássica, no estilo clássico. A gente tem concertos dele para violão, e eu acho que a gente pode destacar do Maurício a riqueza da harmonia, né? Toda essa uma harmonia muito apurada que ele utilizava ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande com o timbre, com o discurso musical em si. Então são obras muito, muito refinadas e muito bem feitas. Então essa importância do Maurício também tem que ser muito considerada, a importância do Maurício Oliveira como compositor, como intérprete, como compositor. E eu destaco ainda um terceiro ponto que é muito importante do Maurício, uma terceira virtude desse grande homem, que foi a questão do amor pelo nosso estado, do amor pelo Espírito Santo. O Maurício sempre deixou isso muito claro, dessa paixão que ele tinha, essa opção que ele fez pelo nosso estado, pelo estado do Espírito Santo. É um músico que gravou com grandes estrelas da época, Altemar Dutra, Emilinha, Marlene, todo mundo, e fez a opção por estar aqui e por trabalhar aqui e por fazer com que as coisas dessem certo aqui. Então, essa paixão do Maurício até hoje me contagia. Eu acho que eu fui realmente tocado por isso e me emociono de lembrar desse carinho que ele sempre teve pela sua terra. Então isso para mim foi uma escola, e eu acho que para os jovens também foi uma escola. É sempre um grande exemplo, né? Por isso que eu sempre reverencio o Maurício, além de ter conhecido um grande pai de família que deixou aí, tem a sua esposa, Dona Luísa, seus filhos, Tião e todos os outros, pessoas, uma família maravilhosa, né, que esteve sempre unida em torno dele. Então foi realmente um grande músico, uma grande pessoa. Por isso eu realmente sou fã de Maurício Oliveira.
Agora nós vamos conferir uma entrevista que Rafael Segato fez com Tião de Oliveira, músico e filho de Maurício de Oliveira. Eles conversaram sobre a relação familiar e profissional do compositor, além de sua carreira e outros aspectos. Confira.
Tião, você é filho de um dos maiores violonistas brasileiros. Como é ter crescido vivendo a rotina de Maurício de Oliveira? Eu gostaria que o senhor falasse sobre a sua infância e a sua relação com seu pai.
Eu tive uma infância muito boa. Gostava de trepar em pé de goiabeiras, mangueiras, jogar futebol, né? Como todo menino da minha época. E eu... Na época, quando era muito menino, eu não me atinha. Eu sabia que ele era uma pessoa muito popular já, mas eu olhava mais como pai, como músico, porque eu não tinha ainda a dimensão da potencialidade que ele tinha.
E a sua formação musical? Quais as influências do seu pai para que você também seguisse o mesmo caminho que o dele?
Na realidade, como eu frisei anteriormente, eu queria ser jogador de futebol. Então... Passei a gostar muito de violão quando ele levava o regional, por exemplo, para ensaiar com os cantores da Rádio Espírito Santo lá em casa. E aquilo começou a me chamar a atenção, assim, né, de uma certa forma, tal. Comecei a gostar. Mas o boom da coisa foi quando explodiu o violão do João Gilberto, né? E ele logo também se adaptou, logo a bossa nova, tal. E assim eu também quis aprender a tocar violão. Aí, eis aí a influência com ele, né, que me ensinou tudo, né? E também, de uma certa forma, também o advento da bossa nova também, isso me fez que eu buscasse o violão e tendo um grande mestre ao meu lado, foi meu pai.
Já que o senhor falou da Rádio Espírito Santo, seu pai fez diversas apresentações na rádio e também foi diretor artístico dela.
Exatamente.
Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa relação do seu pai com a Rádio Espírito Santo.
Olha, a relação da qual eu me lembro mais, o aspecto administrativo dele, como a função burocrática, não vivi assim, não observei esse fato. Mas como artista que ele recebia praticamente os grandes cantores do país para acompanhar, o regional de Maurício Oliveira, né? Então, ele seria o cara da referência no Espírito Santo, até por cantores quando vêm de fora. Eu quero ser acompanhado por Maurício Oliveira, ele já tinha um nome lá fora. Né? Porque os caras antigamente raramente traziam seus acompanhantes, que ficava muito caro. Ele vinha com sua voz, né, com seu sucesso, e o pessoal da terra que os acompanhava. Era assim.
Bom, em agosto vocês vão lançar um songbook em homenagem ao seu pai. Como surgiu a ideia de realizar esse projeto?
Esse projeto nasceu do núcleo familiar mesmo, da busca do pessoal pelas obras dele, enfim. Mas ele deixou as obras dele, praticamente ele escreveu, mas precisava de, para fazer um songbook, a gente precisava fazer também primeiro uma revisão, né? e na qual nós estamos fazendo essa revisão, ouvindo as gravações dele, comparando com o que foi escrito, até que isso saia, né? Que saia de uma forma correta, né? E nós estamos lutando por isso. E mais da família nasceu justamente no núcleo familiar, isso de fazer com que a obra dele se perpetue e de que essa obra vá de encontro às escolas de músicas, né, de outros estados, né? E quem sabe, quiçá, até no exterior, para que a obra dele seja divulgada.
Com certeza. E o acervo de Maurício de Oliveira, existe algum espaço em que o público pode ter acesso a ele?
No momento, ainda não. Esse seria um segundo projeto nosso. Fazer, porque ele tem um acervo riquíssimo, não só pelas suas obras. Ele tem, olha, um acervo riquíssimo na parte de fotografia da época, que é um espetáculo, né? É, ali conta a história da Rádio Espírito Santo toda, praticamente. Conta a história do grupo dançante do Hélio Mendes, do qual ele participou. Enfim, né? E ele também tem história do Carnaval Capixaba, um acervo em suas mãos, porque ele era praticamente, fazia os bares de orquestra, tanto nos clubes, como nos concursos de carnaval, ali na Praça 8. Está me entendendo? Ali tem os ganhadores da época, tem os arranjos da época. Quer dizer, isso para nós seria um segundo passo a rever esses acervos, catalogar direitinho. E algumas coisas estão um pouco embaçadas, as partituras precisam ser, serem refeitas e digitalizadas, né? É um processo, um segundo passo, né, que a gente pretende fazer.
O seu pai ficou em segundo lugar no Festival Internacional do Violão para a Juventude em Varsóvia, com a canção Da Paz, uma das canções até mais emblemáticas de autoria dele.
Exatamente.
Por que essa música se tornou um ícone da obra musical do seu pai? Eu gostaria também que o senhor comentasse sobre ela.
É interessante. Essa música passou a ser um hino dele, né?
Uhum.
Quando, você veja bem, eu até pessoalmente acho que ele fez obras bem superior, né? No caso, eu acho, no meu ponto de vista. A própria canção, mas a canção da paz para o povo absorveu esse conceito. Eu creio, de uma certa forma, não, mas ela é bonita também, eu acho bonita, mas estou dizendo, eu creio que ela se tornou um ícone também pela a época que ela foi composta, pós-guerra, né? E, segundo, ela, por ser Canção da Paz, ela ainda é atual pelo seu próprio nome, né?
Sim.
O momento que a gente vive, né? Sempre se lembra também. E ela também ela é muito singela, porque ela tem uma melodia que parece uma canção de roda no início, coisa de criança, sabe? Que inclusive a história se baseia ele vendo as crianças brincando na areia, né? Brincando de amarelinha, aquele jogo, né? Na beira da praia. Enfim, ele cria uma atmosfera nesse sentido. E na beira da praia, a vida simples, uma igrejinha, que depois supõe que é bombardeada pela guerra e depois o povo expulsa seus invasores. Aí passa a voltar a criança a cantar aquele tema da Canção da Paz e a reconstrução da igreja e o padre chamando os fiéis, né, para a nova vida, que seria a busca da paz em si. Ela é uma imagem bonita, então isso marcou, acredito eu, muito o povo capixaba também.
Maurício de Oliveira foi o primeiro músico brasileiro a gravar em disco a obra completa para violão de Heitor Villa-Lobos. Qual a importância desse pioneirismo do seu pai?
A importância é muito interessante, porque o Turíbio, me parece que ele gravou os prelúdios, ou então os estudos primeiro, depois também gravou os prelúdios, né, para violão. E me parece que o papai, além de ter feito isso, ele fez também um concerto já para piano e orquestra, entendeu?
Uhum.
Também. Enfim, com isso, gravando toda a obra violonística de Villa-Lobos. E isso aconteceu graças a uma mera casualidade. Ele foi ao Rio fazer uma gravação que o Altemar Dutra pediu que ele fizesse no disco dele, do Altemar, tocar um violão, é um violão quinto que a gente chama, um violão para bolero. Tanto que eles importaram esse violão do México E ele foi pro hotel, ele nunca tinha tocado instrumento, não. Ele foi pro hotel, pegou as partituras, tocou e gravou com Altemar no disco. Aí o pessoal gostou muito do trabalho dele e convidou para uma festa. E essa festa seria justamente sobre o trabalho já realizado pelo Altemar, tal. Um disco ficou muito bom, aquela coisa toda. E chegando lá, o Altemar falou com o diretor musical da Odeon e falou assim: olha, o Maurício também é um grande músico erudito também, não toca só popular. Aí o cara: mas ele é músico erudito, então manda ele levar o violão para a festa lá à noite, na comemoração e tal. Aí ele levou o violão, aí ele pediu para tocar algumas peças eruditas no violão. Aí ele tocou Barrios, tocou, enfim, Granados, né? Tocou os grandes autores espanhóis e tal.
Uhum.
E ao final disso, o diretor me convidou: você não quer fazer um disco do Villa-Lobos, não? Porque já foi lançado pela concorrente, com Turíbio, né? Que começou primeiro a fazer a obra. Foi lançado e a gente interessa sair também, pelo menos nessa segunda posição. Só que nós vamos gravar toda a obra do Villa. Você interessa fazer? Aí mandaram apanhar as partituras, ele ficou estudando aí uns 6 meses lá em casa e foi pro Rio e gravou tudo. Quer dizer, foi uma casualidade, né? Pois de um disco do Altemar nasceu Villa-Lobos.
E nesse momento que ele ficou estudando em casa as partituras para poder fazer essa gravação, o senhor chegou a acompanhar, presenciar esses estudos?
É, de uma certa forma, eu acompanhei curtindo. Curtindo uhum. Lá da minha cama, vendo ele estudar à noite. Eu gostava de estudar muito à noite. E ouvindo ele estudar à noite e vibrando com aquilo ali, né, com aquela sonoridade toda. Mas eu volto a dizer, né, eu era um rapaz ainda novo também, né?
Sim.
Não tinha também, veja bem, o potencial daquela dimensão incrível. Eu sabia que ele estava gravando algo muito bonito, algo moderno, muito moderno, né? Algo com as dissonâncias bonitas e tudo, mas não tinha ainda aquele potencial que eu teria numa fase posterior, né?
Uhum. Em que momento foi esse potencial, assim, que o senhor passou a acompanhar mais a carreira do seu pai?
Eu já acompanhava a carreira em si.
Uhum.
Agora, o potencial dele tocando Villa-Lobos, porque você sabe que a musicalidade, ela nasce com você, mas porém ela vem se lapidando. Por exemplo, o seu ouvido musical começa a tocar aquilo que você mais gosta no início. Por exemplo, se você gosta do Iron Maiden, você vai curtir o seu universo Iron Maiden. Às vezes um cara vem com a proposta de tocar um Schoenberg para você e você reage naquele momento. Não talvez porque você não goste, é porque o seu ouvido musical também vai evoluindo, entendeu?
Sim.
E não quero dizer também que o Iron Maiden seja uma coisa de baixa qualidade. É uma coisa muito boa para o seu ouvido que está convivendo naquele momento. Mas seu ouvido começa a cobrar mais coisas, você vai evoluindo. É o caso, por exemplo, meu. Eu comecei mais a sentir o Villa-Lobos depois que eu ouvi o jazz, por exemplo.
Sim.
Eu tocava bossa nova, comecei a ouvir o jazz me abriu portas para eu entender mais o universo musical, me sensibilizar. Aí a música erudita para mim passou a ser algo também muito interessante. Então eu passei já a ouvir entendendo mais a coisa, sentindo.
A trajetória do seu pai está registrada em livro, com a biografia O Pescador de Sons e também documentário. Qual a relevância desses trabalhos para manter a memória de seu pai viva até para as futuras gerações?
É, eu achei os dois trabalhos maravilhosos, tanto do Marian como do Clóvis, né?
Uhum.
É, todos os dois trabalhos maravilhosos. Porque, primeiro, que foram trabalhos feitos em vida, né? Isso aí é muito bom, né? Porque pós-morte sempre é muito bom, mas é melhor o cidadão falando em vida, né? Sentindo, passando o que ele sentiu em sua época, né? A emoção, para mim, é muito maior. Então, eu achei que se tornou muito importante, porque as futuras gerações, ao falar em Maurício Oliveira, estará lá a história dele, estará lá no conteúdo do livro, tem um, tem um CDzinho que pode ser tocado com suas obras, enfim. Né? Tem depois no DVD, né? Você tem um DVD.
Uhum.
É, com ele falando da vida dele. Eu achei fantástico isso daí.
Agora vamos ouvir um trecho de Ardiloso, um baião composto por Maurício de Oliveira. Celebrando a memória de Maurício de Oliveira, por isso acabamos de ouvir um trecho de Ardiloso. Vamos voltar a conversar com Tião de Oliveira, músico e filho do compositor capixaba, que se estivesse vivo completaria 88 anos hoje. Tião, o senhor trabalhou junto com seu pai, dividiu os palcos com ele. Muito além do pai, como foi trabalhar com Maurício de Oliveira?
Veja bem, ele como pai, né, uma pessoa espetacular.
Uhum.
Agora, como músico, eu acho que ele estava sempre certo, ele cobrava a eficiência dos seus músicos, né? E eu era filho, mas era um músico. Era cobrado tal como também, entendeu? A buscar sempre o que for de melhor que a gente desse, né? Para que a obra se tornasse bem tocada. Então ele cobrava bem, ele exigia muito dos músicos, ele cobrava muito.
O senhor falou mais cedo sobre essa questão dele ter registros de fotografias. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, assim, sobre esse lado do seu pai que vai para além da música.
Você imagina bem, você consegue, na história da Rádio Espírito Santo, quando você fala num personagem, Nestor Lima, por exemplo.
Uhum.
Se você um dia quiser conhecer Nestor Lima em atividade na Rádio Espírito Santo, estará Nestor Lima lá, cantando, tá me entendendo? Com a fotografia e com
Sim.
o regional acompanhando. Enfim, você quer falar da vinda de Calbi Peixoto na Rádio Espírito, no Espírito Santo, cantando? Está lá com o regional. Enfim, os grandes intérpretes da música brasileira, Angela Maria e Orlando Silva, que quando vinha aqui, Orlando Silva, por exemplo, seria um Roberto Carlos de hoje. Né? Vamos fazer a comparação em termos de popularidade. Você
uhum.
imagina o Roberto Carlos, passa um Roberto Carlos para trás, e imagina ele cantando na Rádio Espírito Santo, acompanhado pelo regional. Quer dizer, são momentos, eu acho que o Estado, de uma certa forma, o Departamento de Cultura, precisará abraçar isso, porque faz parte da sua própria história. Né?
Com certeza. Isso é uma questão interessante porque Maurício Oliveira é homenageado, por exemplo, com seu nome na Faculdade de Música do Espírito Santo, com comendas e outros tipos de homenagem.
Exatamente.
Por que que o Estado ainda não desenvolveu, em parceria com a família, logicamente, esse acervo?
Olha, eu acho, vou usar um termo pesado um pouquinho, eu acho que o Estado precisa de uma porradinha, viu? Porque, olha, o Estado nunca chegou a nós, através do seu Departamento de Cultura, e fosse procurar a família, vamos fazer um trabalho juntos? Tá me entendendo?
Sim.
Porque, veja bem, se eles dizem, né, preconizam ser Maurício Oliveira, o seu maior músico, levou o Espírito Santo para vários lugares do mundo, daqui do próprio país, e com essa obra do Villa-Lobos, toda gravada, né? E um músico vindo de uma família de pescadores, praticamente ele só estudou até... O papai só estudou até o primário. E sair de uma casa humilde, que não tinha nem ladrilho no chão, não tinha nada, é terra batida, sabe? De uma família simples. Chegar onde chegou é sinal que ele... Um autodidata buscou não só o desenvolvimento do seu instrumento, mas buscou também sozinho ganhar o mundo cultural por conta própria, entendeu? Que meu pai lia muito, meu pai adorava ler também. Enfim, bem politizado e tudo. Eu acho que não somos nós que vamos procurar o Estado. Eu tenho a impressão que o Estado devia reconhecê-lo mais. Essa porradinha que eu quero deixar no ar aí.
Tem uma questão interessante que o senhor levantou agora, essa questão do Maurício de Oliveira ser autodidata, de ter vindo de uma família mais humilde e ter conseguido construir uma carreira tão brilhante. Como que o senhor enxerga políticas públicas e culturais para que diversas outras pessoas que tenham um grande potencial artístico-cultural possam ter uma carreira ao menos parecida, assim, com Maurício de Oliveira?
Por aí você faz um paralelo. O Maurício foi o único, né, no meio de imensos, de milhões de brasileiros, que, quem sabe, poderiam ser muitos Maurícios, né?
Sim,
então,
com certeza.
Então você nota que o papai seguiu em frente porque ele acreditou que aquilo era o seu mundo. E outros que param no caminho, que precisam trabalhar, fazer outra coisa, e às vezes negligenciam o seu próprio mundo, né? Então eu penso que se houvesse uma política na qual você estimulasse não só as escolas de músicas no sentido tradicional, que é o sentido de você estudar com aquela grade já formatada, tá me entendendo? Não sou contra isso, isso é logicamente que é válido.
Sim.
Mas também lembrar que o povo também tem uma escola dele. Aquela escola oral, passada de pai para filho. Olha, eu vou fazer uma pergunta. Qual foi a pós-graduação que um cara que toca tamborim na Mangueira teve para fazer a incursão dele naquela bateria da Mangueira? Não precisou estudar a história da arte, não precisou estudar isso, não estou dizendo que ele não precisa estudar. Ele, logicamente, sendo musical, quiser desenvolver mais o seu lado nesse aspecto, ele, lógico, ele vai poder fazer estudo de percussão na faculdade, tá me entendendo? Mas existe uma oralidade na música brasileira que devia também se criar, deixar as pessoas que conviveram naquela história, percussionistas brasileiros, cavaquinistas brasileiros, que às vezes não sabem ler música, mas têm, através da oralidade, uma forma de sentir da nossa própria cultura. Essas pessoas devem ser aproveitadas. Eu penso assim, na minha ótica, né? Para que você mantenha viva esse feeling nosso, tá me entendendo? É um feeling, é como se você... Você, quando joga futebol, hoje tem escolinha, mas na minha época, é na pelada que você estudava. E os brasileiros anteriores à escolinha, eles aprenderam na pelada. Então, essa forma de cultura, você não pode matar de um povo, senão você pode perder aquela coisa espontânea da improvisação do povo em fazer arte. Que isso é uma coisa do povo. Além das escolas tradicionais, com grade curricular, tudo bem, sou favorável, não, de forma nenhuma, acho que é necessário. Mas devia-se também enfatizar também esse aspecto da escola vinda do próprio povo. Como é o artesanato, não é verdade? Como a música também tem o seu lado, nesse um paralelo como isso.
Tem uma questão interessante sobre esse aspecto, que existem alguns estudos, e aí, de grandes personagens assim da história, dentro da arte mundial, como Shakespeare, por exemplo, que ele chegou a ser levado em um local porque ele não se adaptava ao ensino escolar tradicional. E pessoas estudiosas falavam que ele seria uma pessoa que não teria um futuro. E ele se tornou Shakespeare, assim. Então, existem estudos que falam um pouco sobre esse aspecto da arte para além do ensino tradicional. E isso se encaixa muito bem no que o senhor falou.
Exatamente. E você nota que, muitas vezes, há pessoas que são tão criativas que, se você fizer uma prova dela entrar naquela faculdade ou escola de música, a sujeita vai ficar reprovada. E, às vezes, quem sabe, é até um gênio. Porque ele veio de uma formação, eu volto a dizer, e de uma formação como é passada, às vezes, de pai para filho. Quem sabe ele sentou ali na beira da praia, ouviu um grupo de choro tocando, ouviu alguma coisa, se sensibilizou, e ele é muito sensível.
Uhum.
Passa dali, construiu o mundo musical dele, na cabeça dele, na forma que ele pensa, sem ter necessidade, ó, essa obra aqui só pode ser tocada no segundo ano de violão. Quer dizer, é proibido você tocar essa. Se você está no primeiro, não pode tocar essa obra do segundo, porque você não tem condições para isso. E o músico nesse sentido, para ele, o que o coração dele bate, a sensibilidade bate, independe desses valores. E pela sensibilidade dele, ele vai criando as teias de aranha dele de uma forma que ele vai amarrando aquilo como ele sente. É um negócio, né, que isso daí não deve ser morto. Ou então, até dizendo que isso é uma arte menor. Eu fico triste quando se diz que isso é uma arte menor.
Com certeza. Tião, o senhor agora está aposentado?
Atividade. Lógico que eu, por exemplo, na noite eu já não toco mais assim, né? E tudo. Mas, por exemplo, em shows, por exemplo, eu estou fazendo agora, pela lei de Vila Velha, 6 concertos aqui nas igrejas, né?
Uhum.
Tocando a obra dele. Mas estou fazendo isso na igreja, escolhi a igreja porque para ser uma coisa mais intimista, né? Do que uma coisa em aberto, entendeu? Eu acho que eu quero fazer um show mais intimista.
Tem uma relação também com a acústica, né? Que a igreja proporciona uma acústica bem interessante.
Também, gosto.
Tião, eu gostaria de agradecê-lo pela entrevista, muito obrigado.
Tá bom, eu que agradeço. Eu quero, Rafael, também dizer que eu recebi também um convite que eu estou muito satisfeito. Porque eu toco no Convento da Penha, eu tenho um conjuntinhozinho lá que dá um apoio à missa lá e também toco na Festa da Penha e faço os arranjos da Festa da Penha também. Então, eu recebi um convite para tocar para o Papa e estou passando essa notíciazinha para você. É dia 24, no Rio, nós estamos indo para lá.
Muito obrigado, então vamos dar essa notícia ao nosso ouvinte. Muito obrigado, Tião.
Um abração aí.
O apresentador do programa Domingo Brasil e professor daqui da Universidade, Tarcísio Faustini, também prestou sua homenagem ao violonista capixaba Maurício de Oliveira.
Falar sobre a importância de Maurício Oliveira para a música do Espírito Santo e do Brasil é fácil porque essa importância é muito grande e envolve vários aspectos. Do meu ponto de vista, inicialmente quando eu morava em Guaraná e um pouco depois em Santa Teresa, eu conheci um músico de rádio, tocando ao vivo nos programas de auditório da Rádio Espírito Santo. E eu, que era ouvinte também da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, me sentia orgulhoso de ouvir como a música feita em nosso estado também era boa. Algum tempo depois, quando eu já morava em Vitória, comecei a ouvir os discos, os bons e velhos LPs, em que o grande violonista fazia registros sozinho ou com o conjunto Hélio Mendes. Eu ainda nem colecionava discos, mas ouvia na casa de amigos. Ele sozinho, com o violão, as precursoras gravações da obra de Villa-Lobos para violão, da genialidade de Ernesto Nazaré também. Com o conjunto de Hélio Mendes, me encantei principalmente com os dois Weekends, né, em Guarapari e no Rio de Janeiro, antes mesmo do lendário Trio Vagalume, tudo isso com aquele som precioso do violão já nosso conhecido. A admiração sempre leva a uma inveja saudável. Também quero ser assim. Fiquei sabendo que o grande violonista ensinava o seu ofício em horários que podiam ser agendados no Clube Álvares Cabral, que ainda funcionava naquela esquina em frente do Teatro Carlos Gomes, ali na Praça Costa Pereira. E lá fui eu, com uns 20 anos de idade, tentar aprender com o mestre. Eu gostei tanto das aulas que não aprendi a tocar. Eu gostava cada vez mais de ouvir. Eu lembro dele explicando a diferença entre o samba tradicional e a bossa nova, o que era uma valsa. Tenho até hoje um caderno com as músicas cifradas por ele e também pelos seus auxiliares, o filho Tião e Elias Borges, dois aprendizes que logo também se tornaram mestres. Assim como esses dois, muitos músicos que hoje se destacam em nosso cenário musical deram os primeiros passos assim, estudando lá com Maurício Oliveira, lá no Álvares Cabral. O Rogerinho Borges, por exemplo, virou compositor e hoje é diretor aqui da rádio e também teve essas aulas lá com Maurício, né, Rogerinho? E eu, como desisti de tocar violão por incompetência minha mesmo, fiquei gostando cada vez mais de ouvir. Eu fui tocar discos, o que faço até hoje. E virei também uma plateia assídua dos shows aqui de Vitória. Nos shows dos anos 1970, muitas vezes na churrascaria Guasca, ali na beira-mar, perto da prefeitura, ouvi grandes nomes que eu conhecia da Rádio Nacional, que vinham se apresentar acompanhados pelo mestre Maurício, que fazia uma orquestra sozinho com sua guitarra. Aí veio o Prêmio Internacional para a Canção da Paz, a história que todos conhecemos. Teve outras composições do mestre que eu fiquei conhecendo e apreciando. Vieram mais discos e mais shows dele, que continuava aquele senhor simpático que sempre podia ser visto de roupa branca comprando peixe na Praia do Soar e sempre achava tempo para dois dedinhos de prosa com os amigos, quer dizer, todo mundo é amigo de Maurício Oliveira. Então, a importância de Maurício Oliveira é muito grande, sim, para a música do Espírito Santo e do Brasil, pela difusão de grandes obras, a obra própria dele e a de grandes compositores que ele interpretou com o seu violão, e pela postura de grande artista, sempre dignificando a sua profissão. Mas eu quero registrar também a importância dele para pessoas como eu, que não fazem arte, mas a apreciam.
O programa de hoje foi um especial que homenageou Maurício de Oliveira. Se ele estivesse vivo, completaria hoje 88 anos. O Revista Universitária dessa noite fica por aqui. A produção de conteúdo é do Núcleo de Jornalismo, com os estudantes de Comunicação Social, Rafael Segato, Vivian Barcelos, Leonardo Ribeiro e comigo, Karen Vieira. A supervisão de jornalismo é de Anderson Cacilhas, e a direção de rádio é com Rogério Borges. Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.
O violão é a minha vida, né? A minha noite e dia, né? A minha alimentação, né? A música popular brasileira é riquíssima, né?
Eu adoro o Espírito Santo, adoro o meu povo.